Olá, seja bem-vindo ao programa Game of Politics. Hoje nós vamos fazer um breve comparativo dos privilégios políticos entre Brasil e Suécia.
Discutiremos sobre o desenvolvimento da área política dos dois países, com comparações referentes à cultura, impactos na administração pública, curiosidades, notícias e críticas construtivas sobre o que poderia ser feito para colocar em prática novas ideias baseadas em modelos internacionais.
Uma notícia sobre o desenvolvimento político na Suécia chamou bastante atenção sobre a atuação dos vereadores e deputados do Brasil. De acordo com a notícia, os vereadores e deputados regionais não recebem as mesmas mordomias que aqui. Eles não possuem salários, nem carros, e muito menos motoristas. Os cargos desse nível político não têm secretárias particulares e nem uma multidão de assessores parlamentares. Ah, e o prefeito da capital também, ele anda de ônibus. O primeiro-ministro, esse circula de metrô ou de bicicleta. Ah, e os deputados federais, eles moram em apartamentos funcionais de 16 a 46 metros quadrados, lavam e passam as suas próprias roupas.
Já no Brasil, temos a impressão de que os políticos não representam o nosso cidadão, que fazem as coisas apenas por interesse próprio. Aqui, os políticos possuem auxílio moradia, cota para o exercício da atividade parlamentar, que reúne uma série de auxílios, incluindo passagens aéreas, uso de correios e linhas telefônicas, abastecimento de veículos e aluguel de escritórios políticos, além de verbas de gabinete para ajudar na manutenção da equipe do parlamentar. Salários extras, como 13º salário, auxílio saúde e carros oficiais, incluindo motoristas, entre outros privilégios que recebem externamente ao governo para burlar o serviço.
Fator cultural. Bom, mas por que isso acontece? Será que a forma como a sociedade é conduzida implica diretamente nas relações políticas? Ao que tudo indica, sim. O jeitinho brasileiro, enraizado em nossa cultura, faz com que políticos e cidadãos em geral favoreçam aquilo que lhes trará benefícios pessoais, sem pensar na coletividade. Um exemplo clássico é a compra de vendas em período de campanha eleitoral. Cidadãos trocam seus votos por dinheiro e/ou favores. Há quem diga que o investimento privado para campanhas políticas no Brasil fomenta a corrupção, pois estimula a troca de favores entre doadores e políticos.
Já a cultura sueca, o próprio Estado sueco financia as campanhas eleitorais, investindo cerca de 63,3 milhões de dólares por ano. Cada partido recebe uma verba para cada vaga que ocupa no parlamento. Isso cobre a maior parte dos gastos de campanha e as doações privadas são apenas 4,3% de todas as doações recebidas.
Impactos na administração pública. A administração pública no Brasil tem seus defeitos devido à falta de ética e ao red tape criado dentro da administração, fazendo com que ela seja ineficaz e ineficiente. Esse modelo brasileiro deve-se à tentativa de colocar em prática modelos que vêm de outros países e não foram feitos para a política do Brasil. Isso nos trouxe muitos problemas em relação à fiscalização do serviço, porque como a cultura brasileira baseia-se no, entre aspas, jeitinho, fecha aspas, nenhum desses modelos de gestão foi capaz de prever essas dificuldades. Dessa forma, o Brasil não tem políticas de fiscalização e de auditoria dentro da administração pública, deixando ela sempre vulnerável a erros.
Na Suécia, existe um modelo de fiscalização conhecido como Serviço de Auditoria da Suécia. Ele é um órgão responsável pela fiscalização das empresas públicas do país. Possui 200 auditores que vigiam, com todos os olhos possíveis, um portfólio considerável de 49 estatais. Esses auditores têm, assim, a dupla missão de produzir relatórios de fiscalização e também de eficiência, que apontam com regularidade correções de curso e práticas de boa gestão para melhorar o desempenho das estatais, promovendo seu crescimento e evitando aberrações. Curiosidades. A Suécia também é conhecida como um dos países que possuem o maior número de impostos do mundo. Aproximadamente 30% do salário dos trabalhadores é destinado aos impostos. A diferença entre o Brasil é que o governo sueco consegue aplicar esse dinheiro de modo extremamente eficiente, revertendo-o em cidades bem planejadas, seguras, limpas e com serviços gratuitos aos cidadãos, além de uma educação de qualidade. A Suécia é o país com menor índice de desigualdade entre salários no mundo, e a empregabilidade entre homens e mulheres é praticamente igual. A licença maternidade e paternidade na Suécia é de 16 meses, e a mãe e o pai recebem cerca de 77% do salário. Sobre os deputados, o aumento dos salários é determinado por um comitê independente nomeado pela mesa diretora do parlamento. Quando cônjuges ou familiares de deputados querem pernoitar nos apartamentos a eles oferecidos, eles têm que pagar por essa estadia ao Estado. Se a mulher de um deputado, por exemplo, quiser viver com o marido, ela terá que arcar com metade do valor da moradia. Nas câmaras municipais, os vereadores não têm salário, nem secretária ou assistentes, nem tampouco carros com motoristas ou sequer gabinete. Trabalham a partir de casa e ganham apenas uma pequena gratificação por participarem nas sessões municipais. Os políticos suecos levam uma vida frugal, porque o país foi o primeiro do mundo, em 1766, a criar uma lei de transparência, tirando os registros médicos dos políticos e informações do exército. Todo o resto pode ser acessado pela população. Qualquer pessoa pode ver a declaração de imposto de renda dos parlamentares e ler seus e-mails e correspondências oficiais. Dá até para saber onde cada um almoçou, o que comeu e quanto gastou, tudo devidamente documentado com notas fiscais.
Bom, e no Brasil? Apesar de suas qualidades, o Brasil apresenta um histórico de escândalos envolvendo figuras políticas. Dois casos são bem recentes e vocês devem conhecer. Um deles é a Máfia da Merenda em São Paulo, em 2016. Tendo seu auge em 2016, através da Operação Alba Branca, a fraude na compra da merenda escolar para o governo do estado de São Paulo teria favorecido políticos, que cobravam propina para que integrantes da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, tivessem contrato de fornecimento com diversos municípios do estado de São Paulo e com o governo do estado. Assessores de Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, foram acusados de negociar as propinas em contratos que valiam mais de 10 milhões. Mas não para por aí. Outro caso de escândalos envolvendo corrupção é a Operação Lava Jato, que tem suas investigações até hoje. Este é o maior escândalo de corrupção no Brasil. A operação foi deflagrada em 2014 e descobriu um esquema de desvio de dinheiro vinculado diretamente com a Petrobras. Muitos empresários e partidos políticos estiveram envolvidos no esquema, que funcionava da seguinte maneira. Os diretores da Petrobras eram responsáveis pela cobrança de propinas de empreiteiras que aceitavam e podiam fazer negócio com a empresa. Todos estes contratos eram superfaturados. O valor da propina era direcionado para doleiros e lobistas, que faziam o dinheiro chegar aos políticos. Todos os partidos políticos que tinham alguma ligação com a Petrobras, obviamente, se beneficiaram do esquema. A operação já solicitou o ressarcimento de mais de 38 bilhões de reais. Os réus já tiveram mais de 3 bilhões de reais em bens bloqueados pela justiça.
Crítica. Como administradoras públicas, nós achamos que, apesar do modelo da Suécia ser um bom modelo de gestão, não significa que trazer todas essas inovações ao Brasil vai ajudar na gestão da administração pública. Para um modelo de gestão funcionar no Brasil, ele deve ser aqui criado de acordo com a cultura e os moldes que a política brasileira necessita. Isso significa que a política de mordomias e privilégios do Brasil é uma dimensão cultural. Precisamos mudar o jeito de agir, de gerir e de fiscalizar os políticos dentro da administração pública brasileira. Eles precisam ser cobrados pela eficácia e eficiência do seu trabalho. Devem estar cientes que ocupam uma posição de respeito e responsabilidades. Caso não esteja representando o país de forma íntegra e correta, o político deve estar ciente que vai sofrer pelas suas consequências e pelos seus atos.
E você, Ana, o que você acha sobre os privilégios políticos brasileiros?
Eu acho que a gente que está dentro da faculdade de administração pública, nós conseguimos ver coisas dentro dos nossos estágios e da nossa área que pessoas externas não conseguem enxergar. Então, eu acho que muitas vezes pessoas, até servidores que trabalham dentro de órgãos públicos, não conseguem exercer com clareza e de forma íntegra o seu serviço, porque pessoas de mais poder e força limitam o trabalho dessas pessoas. Porque os políticos, normalmente, eles arranjam uma forma de burlar a administração pública brasileira e manipular para que eles consigam dominar todas as dimensões do país e tirar benefícios próprios para si dentro disso. E você, Thaís? O que você acha do futuro da administração pública brasileira?
Então, Ana, eu concordo com o que você falou. Eu acho que nós temos uma visão totalmente diferente, né, do resto da população, porque estamos no meio acadêmico, a gente adquire conhecimento e a gente sabe como é difícil mudar, né, um fator que é cultural. Então, acho que o que mais implica nisso tudo, de privilégios, benefícios e corrupção, é a cultura brasileira. Não adianta, o brasileiro tem o seu jeito único de ser, que é respeitado Brasil afora, só que é uma cultura também que deixa a desejar, né? O jeitinho brasileiro que a gente tanto estuda aqui, incluindo nessa disciplina, a gente pode aprender um pouco mais, né, sobre o que seria. Então, acho que o futuro se encaminha mais por essa quebra de paradigmas e dessa desconstrução dessa cultura que está enraizada.
É importante a gente lembrar que nós sabemos que tem pessoas que entram para a política do Brasil querendo muito mudar a situação do país, que todo mundo sabe que precisamos de pessoas boas dentro do poder. Mas mesmo assim, existem muitas pessoas que foram com essa intenção de melhorar a política do Brasil e mesmo assim foram corrompidas por essa cultura existente dentro do parlamento brasileiro. Então é difícil continuar sendo uma pessoa íntegra e continuar com ações que buscam sempre o melhor e a coletividade em um meio de criminosos que buscam apenas o individualismo.
Com certeza, né? Acho que temos que começar por nós mesmos, né? A cobrança, ela vem já dentro de casa, as nossas ações, né? Que são pequenas, mas também são consideradas corruptas, como pedir para o amigo pagar a conta ou furar a fila. Então, as ações começam por nós e temos que cobrar onde a gente conseguir chegar, né? Temos que fazer essa lição de casa para que atinja grandes proporções.
Agradecimentos. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a professora Karen Vieira, docente da UDESC, por ter nos dado a oportunidade de conversar sobre um assunto tão polêmico e importante, que envolve o futuro da administração pública e da política do Brasil, que tanto buscamos aprender e entender sobre o que melhor pode ser feito.
Agradecemos também a todos os colegas que ouviram nossa conversa. Espero que tenhamos acrescentado novas ideias.
Até a próxima!